É grande a expectativa nesta quarta-feira aqui no Congresso Nacional.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, vem pessoalmente ao Congresso para entregar a senadores e deputados a proposta de reforma da Previdência.
Resta ver como vai ser a proposta oficial, mas algumas mudanças defendidas pelo governo já foram anunciadas. Idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres nos setores público e privado.
Haveria também uma transição para esse patamar de idade mínima de 10 anos para mulheres e de 12 anos para homens.
E o tempo de serviço mínimo exigido para os militares passaria de 30 para 35 anos. E para falar sobre a chegada oficial da reforma da Previdência ao Congresso, vamos conversar agora com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ele que está aqui no estúdio da Rádio Senado. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Jaziel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar aqui pela primeira vez, direto aqui, ao vivo, com os transmissores desta rádio, que é sucesso no Brasil e, quem sabe, no futuro iremos estender esse sinal para a Bahia, porque a Bahia precisa também estar online, plugado na Rádio Senado e à sua disposição.
Ô, senador, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Senador Ângelo Coronel, o assunto reforma da Previdência. A reforma chega no momento em que o governo está aí, segundo a imprensa, numa crise, com a demissão do ex-ministro Gustavo Bebiano, demissão aí que vem causando muito ruído, principalmente na imprensa. O senhor acha que a reforma chegar exatamente nesse momento não poderia aí, digamos, prejudicar o andamento dessa matéria, que deve ser a grande matéria a ser discutida pelo Congresso nesse ano?
Olha, eu concordo com você, Adriano. Eu fico até apreensivo quando o governo manda o ministro Moro enviar o pacote anticrime e, paralelamente, está vindo hoje a reforma da Previdência. Eu acho que o governo deveria priorizar a reforma da Previdência, deixar para esse pacote do Moro para uma outra oportunidade, para não desviar o foco dos senadores, nem tampouco dos deputados federais, que termina uma rapinando a outra. A reforma da Previdência muda com a vida do povo brasileiro e nós temos que ter muito cuidado, analisar com lupa, com um grau bem elevado, para que a gente consiga com isso atender a expectativa da população brasileira, que está apreensiva, muitos que já contribuíram, muitos que estão já no serviço público e privado há muitos anos e apreensivos com o que é que vem por aí. Por enquanto, estamos somente sabendo das especulações via mídia, via imprensa, e precisamos, a partir de hoje, caso ela chegue realmente, que a gente se debruce e faça com que a gente parta para ouvir a sociedade, os segmentos, para que a gente possa, com isso, fazer uma reforma que se adeque à questão do povo brasileiro. Temos a questão dos militares, temos a questão do trabalhador rural, temos a questão dos professores, temos a questão também de quem entrou no serviço novo, com 18 anos, e que hoje, com o que se fala pela imprensa, será um dos grandes prejudicados. Então, nós temos que analisar ponto a ponto. Isso nós vamos nos debruçar para que a gente possa opinar com mais razoabilidade a partir de amanhã.
Senador, com relação ao que o Adriano falou agora há pouco, a reforma chegando no momento de uma crise no governo, a base aliada, pelo que a gente viu até agora, ainda não chegou a um consenso para trabalhar essa reforma. Uma outra preocupação que na reforma, por exemplo, que o ex-presidente Temer tentou passar no Congresso, uma grande dificuldade que ele teve foi a questão de explicar essa reforma para a população. Porque me parece que, com relação às ideias debatidas entre senadores e deputados e pesquisas que já foram publicadas, há um certo consenso de que a reforma é importante para o Brasil. Agora, como explicar isso para a população? Como não perder a batalha da comunicação com a população? Porque isso também é uma questão.
Gabriel, você tem razão. O grande problema é que quem tem direito adquirido, evidentemente, não vai querer perder esses direitos. Então, será um debate muito grande. Eu acho que aqueles que têm o direito adquirido, talvez, eu não sei, o texto final da reforma, tem que ceder um pouco, e o governo também tem que ceder. Porque, para você ter uma ideia, no Chile foi aprovada a reforma, os idosos do Chile procuram até cometer crime para ser preso, para conseguir comer, para conseguir sobreviver, porque, na verdade, não se olhou para a classe mais velha lá no Chile. Então nós temos que nos preocupar com isso. Tem a questão do benefício continuado, que é o BPC, que tem que ser analisado, se vai ser corrigido ou não pelo salário mínimo, como é hoje. Tem um trabalhador rural que não contribui, mas se aposenta com 15 anos de serviço. Temos que ver como vai ser a comprovação desses 15 anos, que hoje há inclusive uma PEC correndo aqui na casa a respeito de evitar as fraudes na comprovação desse período que o trabalhador rural trabalha. E nós temos que olhar bem para o trabalhador rural, porque são responsáveis por colocar comida na mesa do povo brasileiro, é exposto ao sol, ou seja, a todas as intempéries da vida, e nós temos que olhar isso com muito carinho. Temos trabalhadores da construção civil que trabalham em periculosidade, em prédios altos com risco de cair, trabalhadores de barragens, de torres, tem que ser olhado também, tem que ser incluído no texto da Previdência. Então, são vários fatores e vários itens que tem hoje no país, que a gente não pode simplesmente receber o prato feito do governo, digeri-lo e aprovar como vem. Nós vamos nos debruçar nisso. Eu digo a você francamente, não sou da base do governo. O meu partido, aliás, eu não vou dizer que não sou da base, eu faço hoje a política aqui no Senado independente, não sou oposição nem situação, mas irei dar os meus pareceres, vou me debruçar junto com técnicos que irei requisitar para isso, que eu não sou um expert na questão previdenciária, mas já estudei algumas coisas e nós temos que pensar. Imagine bem se for colocar a aposentadoria, a previdência com a capitalização, então não precisa nem descontar, é melhor que cada cidadão brasileiro faça sua própria previdência no banco privado. Então nós temos que analisar caso a caso para que não se coloque um mico na sociedade brasileira.
Nós estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, do PSD do Estado da Bahia. Ele é senador aqui em primeiro mandato e conversa conosco sobre reforma da Previdência. Reforma que chega nesta quarta-feira oficialmente ao Congresso Nacional. Senador, o senhor já foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, exerceu já vários mandatos como deputado estadual, ou seja, tem experiência no Parlamento, e a lógica, muitas vezes, da Assembleia, das Assembleias Estaduais, se repete aqui no Congresso Nacional. Muito se fala que o governo Bolsonaro manda uma reforma mais dura, digamos assim, em vários pontos, do que a que estava sendo gestada no governo Temer. Até para o governo cortar, digamos assim, gorduras da reforma durante a negociação no Congresso. O senhor acha que essa é a estratégia do governo, ou seja, encaminhar ao Congresso uma reforma mais dura, em termos de até de tempo de transição, idade mínima e outros requisitos, para depois, na negociação, cedendo para azeitar um texto que possa ser aprovado aqui no Congresso?
Olha, eu acredito nisso, Adriano, porque a cada dia a mídia divulga alguns itens polêmicos da reforma. Ou seja, a gente não sabe efetivamente o que é que vai ser entregue hoje. Mas é uma prática dos poderes executivos do Brasil, tanto a nível estadual, acredito também aqui federal, sempre vir com alguma gordura para que aqui se faça uma dieta. Ou seja, que aqui retire pontos que estão, que podem ser negociados. Questão mesmo da transição. Se fala de 12 anos, que foi a passada, que estava aí na casa. Hoje já se fala que vem mais dura com 20 anos. Então, possa ser que se chegue a um meio termo de 14, 15 anos. Se fala também na questão se o BPC, que é o benefício para os velhinhos, que serão corrigidos ou não pelo salário mínimo. Então, são esses itens que acredito que serão mais polemizados, que o governo deve estar enviando hoje com alguma gordura para que a gente possa com isso negociar e aprovar. Agora, uma coisa eu tenho certeza, nós não podemos é de encontro à sociedade brasileira, principalmente aqueles que estão aí próximos a se aposentar e serem prejudicados, porque aí também isso é uma maldade e eu não estou aqui para poder passar 8 anos no Senado para ser protagonista de maldade com aqueles que deram duro trabalhando pela sua subsistência.
Senador, houve uma renovação muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado há uma renovação até maior. E o senhor tem conversado, o senhor faz parte dessa renovação aqui no Senado e, obviamente, tem conversado com os seus pares a respeito desse assunto. O seu sentimento é de que esse Congresso é mais favorável à reforma?
Olha, tem uma turma nova que, inclusive, nunca exerceram nenhum cargo público, que estão aí cheios de gás. Eu, por exemplo, estou novo aqui no Senado, mas tenho 30 anos de vida pública, 24 de deputado estadual, um mandato de prefeito, soma-se com isso 28 anos. Então, já venho com alguma experiência. Eu sempre digo que o Senado da República, quando a gente pega o regimento, eu não sei quem copiou quem, se foi a Assembleia da Bahia, que foi a primeira Assembleia do Brasil, ou se foi o Senado, porque também o primeiro Senado foi lá. Então, como tudo começou na Bahia, as coisas são muito parecidas. Evidentemente, aqui são 81 senadores, na Bahia nós éramos 63 deputados estaduais, quer dizer, a diferença não é tão grande. É, lá aqui tem 5 mil servidores, lá nós temos 3.500 servidores, então também não é essa diferença tão grande assim. Então, essa experiência que eu trago de lá, fizemos uma reforma da Previdência recentemente que o governo da Bahia mandou, onde foi ampliado a contribuição para 14% para o servidor público. Houve polêmica, mas houve uma ampliação de 12%, de 2% praticamente em todos os estados da federação. E aqui vai ter também essa guerra, porque quem ganha mais, principalmente quem devolve recursos, os funcionários públicos que devolvem recursos estão acima do teto, eu acredito que serão vão ser mais taxados, vamos dizer assim, no jargão baiano. E aqueles que ganham menos, eu tenho convicção também que deveria ter uma taxação menor. Eu acho que 7% seria um bom número para quem recebe menos, salários baixos, e aqueles que devolvem pode ser ter um percentual maior, já que devolve mesmo, vamos devolver para a Previdência.
Senador Ângelo Coronel, é só o começo, viu, senador? Reforma da Previdência é só o começo, está chegando hoje. Vamos falar muito desse assunto aqui no Conexão
Senado. Vamos ver se chega hoje mesmo, né, Adriano Gesiel? Eu vi até aqui na televisão, aqui ao vivo aqui do estúdio aqui da Rádio Senado, eu não sei se foi ali nos corredores já algum sinal que estava chegando alguma coisa. Inclusive, eu cheguei aqui mais cedo para participar aqui desse programa e vou ficar vigilante aqui nos corredores para ver se chega essa reforma mesmo.
Tá, e a gente vai ficar vigiando também os seus passos aí com relação a qualquer novidade que você trazer aqui para o Conexão.
Não, com
certeza. A gente espera a sua presença aqui
em outros programas. Eu sempre na minha vida eu procuro discutir quando você tem base, quando você tem os dados na mão. Nós estamos aqui discutindo, talvez previamente, sem saber o que é que vai ser feito e o que é que está chegando. Então a gente fica sem segurança até para falar com o grande público brasileiro que está nos escutando nesse momento, porque não sabemos efetivamente o que é que está vindo aí do governo para a Previdência.
Senador Ângelo Coronel, muito obrigado aqui pela sua participação, por ter atendido ao nosso convite e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a atenção aqui da Rádio Senado, todos vocês, nossos ouvintes que estão aí espalhados pelo Brasil afora. E esperamos sempre estar aqui para fazer os devidos esclarecimentos naqueles assuntos que a gente acha pertinente, que tem alguma sapiência.
Muito obrigado, senador. Esse foi o senador Ângelo Coronel, aqui do PSD da Bahia, falando sobre reforma da Previdência, expectativa de chegar hoje a reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional.